Prática do dia.
Onze horas 10 minutos, voltamos com o Temática aqui na programação da tua Rádio Cacique, já na metade da semana, quarta-feira, temperatura aqui em Lagoa Vermelha em elevação, 24 graus no centro, e temos aí o céu limpo, né? Não há muitas nuvens no céu. Nós seguimos nesta manhã para dar sequência à série de entrevistas com os secretários do Executivo Municipal aqui de Lagoa Vermelha, e aquela avaliação do ano de 2022 e também projetos para 2023. Hoje o nosso convidado é vice-prefeito, secretário-geral e também secretário de Obras de Lagoa Vermelha, Éder Piardi. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado, né, pelas boas-vindas. E vamos então trazer um pouquinho, né, do nosso trabalho aí, tanto do que nós desenvolvemos em 2022, como agora esse início de ano e a nossa perspectiva para o 2023.
Vamos começar, acho que, falando das obras, porque teve um ponto delicado em 2022, principalmente com relação às estradas do interior, né? O próprio prefeito Gustavo Bonotto admitiu que o município deixou a desejar no serviço do interior, e aí por diversos fatores, entre eles o próprio maquinário, né? Que não estava em boas condições. Prefeito, como é que fica agora para 2023? O que que o planejamento, na verdade a Secretaria de Obras planeja, né, para esse setor, né? Que são as estradas do interior, muito importante para a escoação da produção.
É isso aí, Ricardo. Eu me junto à manifestação do prefeito Gustavo. Acredito que nós tivemos um 2022 bastante difícil. Nós tivemos algumas limitações que não nos permitiram trazer ou realizar um trabalho como nós gostaríamos. Também tivemos um inverno bastante chuvoso, que atrapalhou bastante, né, principalmente o pessoal do interior aí, em termos de estradas, e acabou trazendo então diversas limitações nesse ano de 2022, e acumulou bastante serviço em virtude disso, né? Até tu citou alguns detalhes aí, a questão do maquinário deficiente. Nós tivemos algumas dificuldades ali, principalmente com manutenção de máquinas, reposição de peças, que em virtude da própria pandemia, as empresas ainda estavam com falta de peças, né? Mesmo já passando um ano e pouco da pandemia, né? E nós enviamos algumas máquinas então para conserto e acabaram ficando diversos meses. Teve uma, por exemplo, ficou 10 meses lá e trouxe bastante transtorno para nós, né, no nosso atendimento das nossas demandas cotidianas. A perspectiva agora para 2023, ela é bastante melhor, né, do que nós encaramos em 2022. Nós tivemos ao longo desse ano, então, de 2022, principalmente no final do ano, o recebimento de algumas outras máquinas que venham a se somar às máquinas já existentes e vão nos trazer uma capacidade operacional muito melhor. Logicamente, nós não vamos conseguir realizar tudo dentro de poucos dias ou de um prazo curto, né? Mas ao longo do tempo, né, a gente vai conseguir colocar em dia todos esses trabalhos que ficaram deficientes nos últimos meses aí, e vamos conseguir atender bem melhor a nossa comunidade do que foi conseguido nesses últimos meses.
A situação agora ela é bem sensível, né? Porque a gente está nesse período de safra, então precisa da manutenção de obras no interior. Tem aqueles projetos também de asfaltamento de várias vias aqui urbana, daquele empréstimo que o município fez, né, no valor de 9 milhões de reais, e tem também o rodeio, que também demanda, né, de alguma forma, o maquinário da prefeitura. Como é que está organizado nesse momento aqui, secretário? O que que virou prioridade da administração?
Bom, Ricardo, sem dúvida nenhuma, né, para nós todas essas demandas elas são prioridades. Logicamente, a gente faz um planejamento para atender a todas elas da melhor maneira possível, né, sem causar grandes prejuízos. A questão do interior, eu vejo que hoje nós já temos sanado diversos problemas, só que nós temos muitos pontos, mas são pontos mais localizados que precisam de uma atenção. Cito um exemplo: próxima localidade Sede Argenta, tem alguns pontos. Santa Luzia, que nós iniciamos um trabalho no final do ano passado e temos ideia de continuar ali naquela região. Quando eu falo Santa Luzia, abrange também as demais comunidades ao redor ali, como a própria Sede Argenta, Capão do Cedro, Santo Antônio dos Lorejãs. Então, naquela região ali, nós iniciamos no final do ano passado e vamos voltar agora, logo após as férias dos funcionários, para dar continuidade nesse trabalho. Provavelmente essas comunidades, por serem as mais atingidas do ano passado, nós vamos ficar um tempo um pouco maior, né, para tentar desafogar todos os serviços necessários que existem lá. Logicamente, as demais comunidades, como eu citei, existem pontos, mas são pontos mais localizados. Rincão São Francisco, vou citar um exemplo. Tem um pedaço de estrada lá que nós precisamos dar uma atenção, né? E assim que possível a gente vai fazer a manutenção dessa estrada. Acredito eu que dentro das próximas semanas a gente consiga chegar até lá. Turvo tem um trecho de estrada, Fazenda da Esperança ainda falta terminar, nós iniciamos, fizemos um bom pedaço lá, mas ainda falta uma finalização, enfim, em algumas outras comunidades também existem, né? Citei algumas por cima que me veio à cabeça, né? Fátima, Quinto Distrito, também tem uns pedaços de estrada que nós vamos ter que dar uma manutenção, e isso falando em cascalhamento, que é um serviço mais demorado, né? A questão de patrulhamento, os serviços de patrulhamento, então hoje nós contamos com um número bom de motoniveladoras, né, que é as famosas patrolas, então nós já vamos nos organizar para iniciar os cronogramas de patrulhamento. A partir da semana que vem todos os funcionários voltam de férias, né, então a gente já vai conseguir fazer um planejamento completo para patrulhamento de todas essas estradas. Eu até já estou tomando nota, diversas pessoas nos trazem, né, essas situações mais delicadas nas estradas, e a gente já vai organizando um cronograma para quando iniciar tentar fazer o mais rápido possível em todas as comunidades. Complementando, tu citou também sobre os trabalhos no CTG, nós tivemos então algumas demandas encaminhadas para nós, referentes ao CTG, para o próximo rodeio, né? A grande maioria delas nós já conseguimos realizar, então a partir de agora não temos mais interferência nos trabalhos realizados no dia a dia da secretaria, por trabalhos do próprio CTG. Nós fizemos agora no último final de semana, até hoje mesmo eles estão finalizando alguns serviços lá, e acaba então a grande maioria do que nos foi solicitado, então já foi atendido feito também.
Para nós entendermos aqui, secretário, o maquinário que trabalha, por exemplo, nessas demandas, né, dentro do CTG ou em propriedades particulares, nas estradas e também nas ruas, são as mesmas máquinas? Há uma divisão ou tem grupos separados? Como é que é hoje?
Em partes, Ricardo, em partes. Algumas máquinas sim, né? Algumas máquinas sim, podem ser usadas nas duas situações, né? Mas boa parte delas não. Por exemplo, o trabalho do asfalto aqui, vamos separar em duas frentes. Trabalho da Avenida Circular, que nós vamos iniciar. É um trabalho que ele é contratado através da usina asfáltica do consórcio da Amunor, né? Então, toda a equipe e o maquinário não é de Lagoa Vermelha, ele é do consórcio, então vem de fora, né? Trabalho do asfaltamento que nós mesmos fizemos com a nossa usina, né? As máquinas são mais específicas para a usina asfáltica. Por exemplo, popularmente chamado, né, de burro preto, né? É um trator, né, que então faz o espalhamento do material, digamos assim, da emulsão por cima, ou do ligamento, digamos assim, para colocar posteriormente o asfalto. É utilizado somente no asfaltamento. O rolo compactador pequeno, de pneu liso, né, também é utilizado somente para o asfalto, ele não é utilizado para o interior.
Então tem como haver duas frentes de trabalho simultâneas, no interior e fazendo asfalto.
Sim, 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 não para no caso, são frentes de trabalho distintas, né? Talvez a única máquina que a gente utiliza nos dois lugares é a patrola, né? Que a patrola, então, nós utilizamos para abrir a cancha do asfalto e depois também para a colocação da pavimentação, e posteriormente ela também pode ser utilizada no interior. Mas como nós recebemos, então, uma nova moto niveladora no final do ano passado, né? E mais uma que nós compramos ali no mês de agosto, se eu não estou enganado, setembro, então nós vamos ter condições de atender as duas frentes ao mesmo tempo, né? Uhum. Desde que não tenha nenhum imprevisto, né, como ocorreu no ano de 2022. Acredito que não, acredito que a qualidade do maquinário está melhorando passo a passo, né, ao longo dos anos, né? Então acredito que nós vamos ter uma condição muito boa agora para o ano de 2023 para poder ofertar um trabalho melhor do que no ano de 2022.
Eu quero que o senhor avalie também, secretário, com relação ao desempenho dessas equipes que trabalham, porque nós temos alguns casos, inclusive aqui perto da rádio, ali na rua Tílio Bonotto, nessa que desce, quem sai aqui da Benjamin Constante vai em direção à Avenida Afonso Pena, ali lateral do Unopar, houve uma espécie de raspagem, né, do asfalto, há muito tempo e nada foi feito. Também tem uma outra ouvinte nossa aqui, que ela manda a seguinte mensagem. Bom dia, ali no Oliveira 2, Rua Caseiro, só mexem e nada. Tem também um outro ouvinte aqui que diz, bom dia, repórter, bom dia, secretário. 2018 ainda colocaram Marcos para lombada aqui na Rua Ernesto Ferreira. E cada ano eu peço que concluam essa demanda, qual a disponibilidade para conclusão? O Tadeu Veloso que manda essa mensagem aqui. Então, tem que melhorar nesse aspecto também, secretário? A equipe está muito devagar?
Não necessariamente, Ricardo. É que às vezes as pessoas não acompanham o dia a dia da secretaria, elas se questionam do que aconteceu ou o que não aconteceu. Tudo o que é feito ou não é feito, existe uma justificativa para ser daquela forma. Logicamente, a gente sempre pode se aperfeiçoar, sempre pode melhorar, né? Mas vamos pegar esses três pontos específicos e trazer talvez o esclarecimento para a população ficar mais tranquila com relação a isso. Rua Atílio Bonotto, vou citar Atílio Bonotto e também a Rua Brasiliano Costa e Silva. Nós vínhamos realizando alguns asfaltamentos dentro de algumas ruas do município e achamos por bem então fazer a manutenção dessas duas vias que já apresentavam bastante danificações. Achamos melhor contratar um equipamento de fresagem, que daí nós utilizaríamos esse equipamento, retiraríamos a camada asfáltica e ficaria mais fácil para você fazer o asfaltamento logo em seguida. Assim fizemos, retiramos a camada asfáltica para logo em seguida nós colocarmos então novamente a camada asfáltica. O que acontece? Nós compramos um rolo compactador no ano de 2022 e ele chegou para nós em setembro de 2022. Neste período, logo após a fresagem, ou seja, a retirada da camada asfáltica, o rolo apresentou um problema no motor, tá? Como ele está dentro da garantia, nós não mandamos ele consertar numa oficina do município, porque a própria garantia dele leva ele embora e teria que nos repor o rolo compactador. E assim foi feito, eles levaram o rolo, só que até agora a garantia não nos devolveu o rolo compactador. Então nós temos que esperar a volta do rolo, porque nós não temos outro equipamento desses que possa fazer o mesmo serviço. Nós temos dois rolos de estrada de interior. Qual que é a diferença entre os dois? O rolo de estrada de interior, as garradeiras dos pneus são maiores. Então, onde ele passa, ele acaba formando valetas. Então, não adianta você fazer o asfaltamento com esse equipamento, que ele não é o equipamento ideal. Pensando dessa forma, estamos esperando então a volta do rolo compactador para nós poder fazer o asfaltamento e deixar ele de uma melhor qualidade. As pessoas podem perguntar, por que não foi alugado um rolo? Por que não foi pedido emprestado de algum outro lugar? Estamos em busca disso, não existe equipamento na região que para alugar, nós buscamos através de várias empresas, não conseguimos, né? Pedimos até nos municípios vizinhos se existiria um equipamento que pudesse nos emprestar. Os outros municípios, eles até são menores do que Lagoa, também não possuem tal equipamento. E assim nós ficamos dependentes então da volta desse rolo que está na garantia. Tá? Bairro Oliveira 2. Bairro Oliveira 2, nós fomos notificados por um processo judicial onde teve que fazer todo o sistema de esgotamento sanitário de diversas residências daquele bairro. Assim foi feito. Tá? O sistema de esgotamento sanitário é aquele sistema de fossa e filtro. Então, são diversas caixas, digamos assim, né? Diversas fossas e filtro de plástico, né? Que é enterrada para fazer então o tratamento dos esgotos. Posteriormente, nós vamos fazer a pavimentação dessas ruas. Só que como foi enterrado essas caixas, a pavimentação ela requer uma colocação de terra em cima, né, para fazer o nivelamento e depois ser colocada o asfalto, né? Nós notamos que essas caixas elas estavam virando para dentro, ou melhor, elas estavam sendo danificadas se colocassem algum tipo de peso em cima. Assim, esse ano nós estamos agora colocando uma camada de concreto, digamos assim, uma tampa de concreto por cima, para garantir então que não seja danificada as caixas, para aí sim você fazer o nivelamento com terra e posteriormente a pavimentação, que deve ocorrer ainda agora no início desse ano, né? Qual que era a outra?
A outra aqui era daquela demanda lá de 2000, deixa eu achar.
Sim, lembrei. A questão dos
marcos na rua Ernesto Ferreira.
Dos marcos. Essa sim pode ser considerada uma falha, Ricardo. Então, como eu falei, a gente tem que avaliar o que, que é uma casualidade, o que, que é uma falha e o que, que é uma eventualidade que ocorreu por algum fator externo. Essa nós podemos considerar uma falha. Eu vejo que já tem em alguns outros lugares também que ocorreu dessa forma, de ter sido colocado as placas e depois, posteriormente, nós não ter feito os quebra-molas. Mas, né, essa eu assumo, né, se, uhum, se tiver uma culpa, né, podemos assumir como uma falha do município e assim que possível a gente vai então realizar a colocação do quebra-mola onde foi demarcado.
Vice-prefeito, secretário, o pessoal da comunicação da prefeitura me passou que estão em andamento 9 obras de asfaltamento. E aí tem aqui a 25 de dezembro no bairro São Sebastião, Genil Oliveira Nepomuceno no São Sebastião, Itajaí no bairro São Sebastião, tem também um beco aqui, advogado Marcos Henrique, no mesmo bairro, tem a rua Vereador Albino Lauksen, bairro Nunes, também tem aqui algumas, bairro São Sebastião, bairro Oliveira, que são projetos que estão em andamento. Mas tem também um outro problema que eu acho que o senhor deve encontrar e também quero essa avaliação, que é com relação aos buracos que aparecem naquelas que já estão pavimentadas. Tem o caso da rua Borges de Medeiros, aquela que passa ali na lateral do Colégio Bom Jesus, vai até a Profit, então entre a Benjamin Constante e a Avenida Presidente Vargas, que eu acho que foi o ano passado, posso estar enganado, mas eu acho que foi o ano passado que teve uma operação tapa-buracos. Aquela rua é estreita e agora os buracos estão todos ali de volta. Fica ruim até, porque de um lado não tem estacionamento, então os carros se aproximam bastante, não tem muito como fugir dos buracos. É uma preocupação também da Secretaria de Obras para esse ano de 2023? Vai ter operação tapa-buracos? Já está acontecendo?
Sem dúvida, Ricardo, a gente vai dar sequência. Até é uma continuidade, né? Vamos pegar que nós citamos antes sobre a fresagem, né? Então nós iniciamos a fresagem aqui na Atílio Bonotto, na Brasiliano Costa e Silva, e nós tínhamos ideia de continuar a fresagem, realizar a fresagem então nesta rua que tu citou, na Borges de Medeiros, e também num trecho da Nível Castelano, ali próximo ao Sicredi. Como quebrou o rolo na época,
não vai ser possível.
Então nós seguramos aquelas ali. Assim que for possível que o rolo voltar, que nós possamos já fazer as outras, nós podemos organizar a fresagem e também a repavimentação dessas que nós citamos, que é o caso. A Nível Castelano, por exemplo, é uma rua que está em péssimas condições ali na frente ao Sicredi, por ali, né? Então, nós sabemos da situação, só que eu preciso ter esta máquina de volta em mãos para mim poder fazer a repavimentação. Torcemos para que nos próximos dias o pessoal possa nos trazer de volta em condições a máquina, né, para nós fazer então esses tapa-buracos.
E a refresagem ela tem um efeito muito maior do que simplesmente ir lá e tapar o buraco, porque não dura, né,
a tapagem do buraco. Existem algumas diferenças. Por exemplo, aquele tapa-buraco que foi realizado ali naquela rua, na Borges de Medeiros, o asfalto em si ele também tem um período de validade, né? Ele 7, 8, 10, 12 anos, aí ele começa a se deteriorar também, né? Então você tem que ou fazer um tapa-buraco, ou naquela situação ali o tapa-buraco já não adiantou, porque daí já o material você fechava em um lugar, ele já estava abrindo em outro lugar, né?
Ele começa, parece que a comer o asfalto no entorno mesmo de onde
exatamente,
foi colocado, né? Essa massa para tapar o buraco. E não tem como tapar o buraco sem o rolo também.
O tapa-buraco existe, só que como ali já foi realizado, nós sentimos que já não é mais viável ficar
só tapando
o buraco.
Né?
O ideal seria você fazer a fresagem, que você tira então toda essa camada asfáltica e você repõe uma camada nova, que daí ela consegue ter uma condição melhor, como foi feito aqui na Avenida Afonso Pena, no trecho ao lado do Auri Verde e naquele trecho próximo a Estofados Family, né?
Sim.
Então ali foi retirada a camada e feita novamente, e daí consegue ter então uma durabilidade um pouco melhor. Porque às vezes a gente acaba, na minha situação, por exemplo, às vezes o pessoal acaba pressionando, só que a gente tem que aguentar um pouco isso para poder fazer um trabalho um pouco melhor. Não adianta de repente eu ir lá, fazer um trabalho momentâneo ali que dura algumas semanas e logo em seguida o pessoal vai estar reclamando novamente.
Certo. Nesse sentido, prefeito, a Secretaria de Obras já conseguiu calcular quantos quilômetros de asfalto nós temos nessas condições, onde o prazo de validade desse material já está no final aí dos seus 7, 8 anos, e quanto é que vai ser necessário investir para que ele seja refeito?
dentro dos tapa-buraco ele se torna um pouco difícil de quantificar em números, digamos assim, porque tem ruas que ela é a rua inteira, tem ruas que você consegue fazer só aquele buraco localizado, né? Mas nós temos um planejamento para ir realizando agora no ano de 2023 para conseguir sanar boa parte desses problemas. Os tapa-buraco também existem de paver e de paralelepípedo que nós estamos realizando. Agora, ontem, inclusive, nós estávamos finalizando um trecho aqui na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Secleia. Também terminamos um lá nas fábricas, né, no Distrito Industrial. Nós tivemos diversos tapa-buracos que foram realizados lá. Então, nós temos diversas equipes trabalhando, né, para tentar diminuir então esses transtornos causados pelos buracos no nosso município, né? Como são muitos, a gente acaba indo de um a um, né, mas um dia a gente chega ao final. E com relação às ruas, né, nós tínhamos a previsão de asfaltamento de 80 ruas, então, com esse financiamento. Essas 10 do São Sebastião aí, acho que, se eu não estou enganado, 7 ou 8 no bairro São Sebastião, tem mais uma no bairro Nunes e uma no bairro Oliveira, né? Essas ruas aí, então, já a gente consegue diminuir dessas 80 aí, já ficariam só 70, elas já estão com todas as bases prontas. E já estão preparadas para receber o asfaltamento logo que chegar o rolo compactador. E isso é um trabalho que não é demorado. Talvez o mais demorado seja o rebaixamento e a colocação de base, né? Mas a colocação do asfalto em si é um trabalho rápido. Tendo a máquina, é questão de poucos dias a gente consegue finalizar todas essas ruas aí e entregar mais 10 ruas asfaltadas para o município de Lagoa Vermelha.
Vice-prefeito, nós temos aqui, acho que umas 10 mensagens de ouvintes e vamos dar atenção também para esse pessoal que manda sua mensagem via WhatsApp da Rádio Cacique. Nós deixamos o canal aberto para todos aqui enviarem seus questionamentos a qualquer entrevistado. Vamos então com esse aqui. Pergunta da Rua Monte Belo, loteamento Monte Belo, por gentileza, é a rua principal, Avenida Vasco da Gama. Não dá para aguentar o pó. Previsão ali, secretário, de quando é que se tem obra prevista e quando é que ela conclui?
Loteamento Monte Belo, nós fizemos um trabalho paliativo, né? Nós, aquele material que foi retirado da Avenida Afonso Pena aqui, nós largamos lá, ela não conseguiu chegar até o final, mas ela chegou até aproximadamente metade da rua, então a gente conseguiu melhorar, digamos assim, o que existia anteriormente, ficou um pouquinho melhor. Agora nós então partimos para pensar em uma pavimentação. Na última viagem que o prefeito foi a Brasília, se eu não estou enganado, foi no mês de novembro do ano passado, ele conseguiu uma indicação positiva do deputado Covatti Filho, se eu não estou enganado também, direcionando para a infraestrutura do município aproximadamente R$750 mil, que seriam divididos parte na Avenida Protásio Alves e parte na Rua Walter Muliterno no loteamento Monte Belo. Então, agora temos que vencer as etapas burocráticas, digamos assim, para essa emenda vir para o município e nós poder executar essa obra. Mas é uma obra que pode demorar ainda algum tempinho, mas é uma obra que vai ser realizada devido a essa emenda parlamentar que o município obteve.
Tem uma outra ouvinte que ela diz: bom dia, secretário e amigos da Rádio Cacique. Quanto à obra da área industrial, foi feito calçamento, pelo que todos ali passam, está sendo feita novamente, dinheiro na qual foi pago o senhor. Eu acho que deve ser uma obra que já aconteceu e que está sendo refeita ali, secretário, tem alguma informação?
Teve alguns trechos, né? Lá foi feito diversos tapa-buracos, aproximadamente 20 a 25 tapa-buracos lá na área industrial, e teve alguns trechos sim que teve que ser refeito. Né, ele teve algumas danificações, até porque, primeiro lugar, a base, talvez, a base que existia não era uma base adequada. Né? Segundo lugar, o pessoal fechava, porque para você fazer o tapa-buraco, você tem que fechar e não pode ter trânsito em cima até ser colocada novamente os paver e depois ser batido com o rolo. Nosso pessoal fechava aquele espaço, né? Fechava com cones, fechava até com os próprios pallets dos paver, e existia algumas pessoas, que eu não sei quem, né, que acabavam tirando e abrindo o tráfego de veículos. Então, antes de bater com o rolo, o pessoal acabava abrindo novamente e passando. Isso acabou danificando alguns pontos que nós acabamos tendo que abrir novamente e realizar o reparo.
É então, um absurdo, horrível isso que aconteceu.
Esse foi um dos fatos. Mas agora já fizemos os reparos necessários e está sendo finalizado os tapa-buracos lá na área industrial.
Tem gente que elogia também. Não vamos ficar só com os críticos aqui. Bom dia, queria agradecer ao vice-prefeito pela colocação de um tubo lá em Santa Luzia, na propriedade da minha mãe. Muito obrigado. É a Marisa que fala. Em compensação, temos aqui um ouvinte do Capão do Cedro, sempre com dificuldade na estrada. Sempre feito só parte do serviço. Parece que a obra não é concluída, então, quando acontece lá em Capão do Cedro, prefeito.
É isso que eu falo, eu até citei antes, Ricardo. Às vezes as pessoas... A gente tenta fazer o melhor possível e o máximo que a gente pode. Só que às vezes as pessoas acabam trazendo tantas demandas e pressionando tanto que você acaba tendo que abraçar o mundo com os braços. Às vezes você está fazendo um serviço, tem outra pessoa que já pede um serviço urgente e você fica naquela situação de tentar atender e acaba não conseguindo finalizar alguns serviços, né? Por isso que eu peço sempre a compreensão das pessoas, às vezes demora um pouquinho, às vezes você tem que terminar o serviço que você está fazendo para poder então seguir adiante. E nós temos agora, que nem eu falei antes, nós entramos na comunidade de Santa Luzia, Capão do Cedro, Sede Argenta, nós queremos realizar todos os reparos necessários nessa comunidade antes de sair para outra comunidade. Então, por isso, a gente pede paciência para as pessoas, que enquanto a gente não terminar esses serviços realizados lá, nós não podemos, então, atender outras demandas. Às vezes eu cito aquela comunidade porque talvez eu cite como a que esteja mais focada, né? Mas nós também temos os trabalhos sendo realizados na comunidade São Joaquim, que agora após a volta das férias, o pessoal também vai voltar a finalizar aqueles trabalhos que ficaram lá, né? E também na Fazenda da Esperança, né? Mas a ideia é nós terminar todos os serviços antes de sair da comunidade. Só que nós temos que ter um planejamento também. As pessoas, por exemplo, nas últimas semanas aí, muitas pessoas me solicitaram serviços da comunidade Capão do Cedro e já está no cronograma de obras para nós ir para aquela região e realizar esse serviço. Só que às vezes tem muitas pessoas que não falam para nós dos serviços. Quando nós chegamos lá, as pessoas acabam solicitando, aí você tem que furar o cronograma, porque daí tu não vai sair de lá e deixar a pessoa sem ser atendida, né? Só que acaba quebrando o nosso planejamento. Às vezes é um serviço que você faz um plano de demorar 15 dias, 20 dias, você acaba demorando 40, 50 dias, né? Devido a esses outros pedidos que chegam extra, né? Então, precisamos dessa colaboração, né? E dessa parceria da comunidade para nós conseguir fazer um planejamento adequado.
O nosso tempo aqui é bem limitado, secretário. Eu vou ler mais dois elogios aqui. Tem do Giovanni, que manda sua mensagem falando sobre o bom trabalho que é feito, e do Maurício Passos. Diz que lá no beco da Rua Oliveira o trabalho está sendo muito bem feito. Demorou, mas está ficando muito bom. E aí eu concluo, tem outras mensagens aqui, inclusive pedimos desculpas aos ouvintes, porque o tempo não permite fazer todas. Só para a gente finalizar aqui na estrada de Clemente Argolo, trevo sentido a São Joaquim. Tem também previsão, o ouvinte pede, que estão esperando para arrumar.
Sim, como eu falei antes ali, uma das equipes ela está na comunidade São Joaquim, né? E a gente vai também resolver todos esses problemas nessa região ali, com essa estrada.
Obrigado, vice-prefeito. Nosso tempo é bem limitado, infelizmente não podemos responder todas as perguntas, mas 2023 é longo e a gente vai voltar a conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade em vir aqui ouvir também as críticas e passar essa resposta que é super importante da administração.
Eu que agradeço, Ricardo. Desejo um excelente 2023 para nós e para todos os ouvintes. E sempre que possível a gente fica à disposição, né, para trazer informações. Como eu citei antes, a gente sabe que existem muitos problemas a ser resolvidos, mas nós viemos trabalhando intensamente para conseguir solucionar todos para todo mundo.
Certo? Eu acho que tem que salutar também que a administração viu que está tendo problema. O senhor pegou para si agora a responsabilidade das estradas, então já é algo que vem sendo feito. Pelo menos já vamos tentar mudar a fórmula para ver se o problema é resolvido ou melhora. Éder Piardi, vice-prefeito e também secretário-geral, secretário de Obras de Lagoa Vermelha, trazendo para a gente aqui algumas previsões de trabalho para 2023, nesta avaliação com os secretários que falam sobre as demandas para o ano que inicia.